Rimei pra chegar até aqui. Pra chegar até aqui. Rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Vou ensinar pra vocês como se faz carimbó.
Vou ensinar pra vocês como se faz carimbó.
A gente toca o tambor na batida do coração.
A gente toca o tambor na batida do coração.
Ninguém fica só olhando.
No embalo da guitarrada do Elpo Xirum que desembarcamos nossa canoa, bajara, barco, rabeta ou qualquer outra embarcação para compartilhar com você mais um banzeiro de informações e conhecimentos sobre a biodiversidade e conservação da nossa imensa região amazônica. Junte-se a nós neste embalo também, pois a nossa viagem pelos caminhos da Amazônia está apenas começando.
E batendo na palma da mão, remexendo e rodando o salão, pra dançar carimbó, tem que ter swing e pé no chão. E batendo na palma da mão, pra dançar carimbó, pra dançar carimbó. Tem que ter swing e pé no chão.
Para você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, um programa que reúne informação, conhecimento sobre a Amazônia e seus povos. E claro, embalado com muita música e regionalidade. Toda semana, a equipe da Rede de Notícias da Amazônia prepara uma temática muito especial para você. E hoje não poderia ser diferente. Então, já estás curioso e curiosa para saber o assunto de hoje? Aumente o volume e escute esta canção.
Caminhos da Amazônia.
Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra...
É isso mesmo que você ouviu. A educação do campo é direito e não esmola. E é justamente sobre isso que vamos falar no programa de hoje, sobre os desafios para a educação do campo. Para quem não conhece, a educação do campo é uma modalidade de ensino que acontece em espaços rurais, voltada para populações como agricultores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos e quilombolas. Essa modalidade de ensino busca possibilitar que crianças e jovens se desenvolvam de forma integral em um espaço que respeite a sua cultura e valores. O grande diferencial da educação no campo está relacionado à grade curricular não convencional, que proporciona aos alunos oportunidades de desenvolvimento para além do currículo comum. Ou seja, as escolas incorporam disciplinas práticas que buscam garantir um aprendizado diretamente relacionado às atividades regionais. Porém, na região amazônica ainda existem muitos desafios para que os estudantes das comunidades rurais tenham acesso a uma educação de qualidade. E é justamente sobre esses desafios que Aliás de Costa conversou com um especialista sobre o assunto. Vamos conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelme, e você, ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Edilson Albarado, da coordenação do Comitê Estadual de Educação do Campo, das Águas e das Florestas do Estado do Amazonas e membro do Fórum Parintinense de Educação do Campo. Edilson, seja mais uma vez bem-vindo ao Caminhos da Amazônia.
Agradeço o convite do programa Caminhos da Amazônia para dialogar sobre esse tema tão importante que é a educação do campo.
Estamos falando sobre educação no campo e já começo lhe perguntando: o que é educação do campo e educação no campo e quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes das comunidades rurais da Amazônia para acessar uma educação de qualidade na região?
Então, a educação do campo é uma concepção de educação, um movimento que parte de diferentes realidades de quem vive nos territórios rurais. E a educação no campo é defender a escola no território rural como direito do povo do campo e dever do Estado. E esse direito, né, não está sendo garantido pelo Estado. E aí está um primeiro desafio dos estudantes das comunidades rurais que precisam se deslocar das suas comunidades para poder estudar. Então, o acesso é negado na sua comunidade. E os estudantes das escolas do campo estudam em escolas com infraestrutura inadequada para a sua realidade, em barracões, em igrejas. A escola também nega os saberes tradicionais, impondo um currículo urbanocêntrico que não dialoga com a vida da comunidade. Essa escola também carece de professores com formação específica que resida na própria comunidade para atuar nessas escolas. Sem falar da questão da alimentação escolar que é oferecida, que não é regionalizada, são produtos enlatados, são produtos embutidos que podem causar doenças para esses estudantes. Quando estudam longe das comunidades, sofrem com a falta de transporte escolar. Esses estudantes muitas das vezes não têm um transporte adequado para se deslocar para a escola.
Já pegando um gancho na sua fala sobre saberes tradicionais, as escolas do campo na Amazônia incorporam saberes tradicionais e práticas sustentáveis no currículo escolar?
Eu digo que não. E isso é um problema, pois as nossas escolas do campo na Amazônia ainda não incorporam esses saberes tradicionais e nem práticas sustentáveis, o modo de se relacionar com o outro e com a natureza desses povos na Amazônia, não está no currículo institucionalizado da escola. Esses assuntos são tratados por iniciativa própria de professores, que são filhos de comunidade e sabem da importância desses saberes na formação dos estudantes da escola do campo. Ou por professores que tiveram contato ou participaram de formação sobre educação do campo, né? E passam a reconhecer e valorizar os saberes do trabalho, das culturas, da natureza, que produz a vida nas comunidades amazônicas no processo educativo das escolas onde eles atuam.
Edilson, como a falta de infraestrutura, como transporte e acesso à internet, impactam o aprendizado dos alunos em áreas remotas da região?
A infraestrutura e o transporte e o acesso à internet é um outro problema que as escolas do campo vêm enfrentando. E essas ferramentas são importantes no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Mas não podemos esquecer que é um direito do estudante ter acesso à escola na sua própria comunidade. E como esse direito não é garantido, o estudante depende do transporte escolar. E quando falta combustível, pagamento do condutor, manutenção do transporte, o maior prejudicado aí é o estudante, que vai deixar de aprender um conteúdo novo na escola. Quanto à internet, o acesso ainda é limitado. A falta de formação técnica também e pedagógica para os professores, para aprenderem a usar os ambientes virtuais de aprendizagem com intencionalidade educativa. Porque a internet, ela é importante, sim, mas ela, se não souber usar a internet, ela vai ser um problema.
E para finalizar o nosso bate-papo, quais políticas públicas e iniciativas têm sido implementadas para melhorar a educação do campo e reduzir a evasão escolar na Amazônia?
Quanto às políticas públicas de educação do campo, nós ainda temos muitos desafios para garantirmos uma educação de qualidade social. Uma educação que esteja conectada com a vida e com os saberes desses povos que vivem nos territórios rurais do nosso país. Tivemos avanço. E um dos avanços foi o Decreto 7.352 de 2010, que instituiu a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E dentro do Ministério da Educação, nós temos hoje a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que tem aí sido responsável pela implementação dessa Política de Educação do Campo e também pela Política de Diversidade e de Inclusão no nosso país. São conquista dos movimentos sociais por uma educação do e no campo, entendendo esse espaço como um lugar de produção de vida em todos os aspectos e constitui um marco referencial para o estabelecimento de políticas públicas para a mudança desse cenário que as escolas do campo indígena e quilombola vivem na Amazônia.
Muito obrigada, Edilson Albarado, da Coordenação do Comitê Estadual de Educação do Campo, das Águas e das Florestas do Estado do Amazonas e membro do Fórum Parintinense de Educação do Campo, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Quem espera é difícil chegar, por isso temos que lutar, diz o poeta trilhando caminhos, que ninguém se educa sozinho.
Quem espera é difícil chegar, por isso temos que lutar, diz o poeta trilhando caminhos, que ninguém se educa sozinho.
É por isso que temos que dividir todo o conhecimento e juntos evoluir, aprendendo sempre nova lição, pra que nossa passagem aqui não seja em vão. Quem espera é difícil chegar, por isso temos que lutar, diz o poeta trilhando caminhos, que ninguém se educa sozinho.
Quem espera é difícil chegar.
Muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos caminham inúmeras horas para chegar até escolas localizadas nas áreas rurais. Tudo isso para não sair de seus territórios em busca de ensino e aprendizagem nas áreas urbanas. Mas esse processo de educação não é feito de qualquer forma. É necessário levar em consideração as condições e modo de vida de cada população, sejam elas quilombolas ou comunidades tradicionais. No próximo bloco, vamos continuar trilhando por esse caminho e conhecer mais de perto os desafios e a importância da educação do campo para os professores e alunos. Não sai daí que já já estamos de volta.
Se tu for pra Manaus, passa em Boa Vista. Se tu for pra Belém, tu vem, tu vem. Tu vem, tu vem, te joga em Santarém. Se tu for pra Manaus, passa em Boa Vista. Se tu for pra Belém, Santarém.
A Bajara chegou, vem lá do Guajará. Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer entrar. A Bajara não para, ela vai te levar. O coração dispara, saindo de Marudá.
Levo pra Majari a boa canção que tem. Só eu vi quem parou quando ela chegou lá no Tepequém.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, interligando vozes, saberes e conhecimentos pelo bem comum na Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Estamos de volta ao som de Cristina Caetano, Brincar de Ser Feliz. Pense numa coisa boa que é ser feliz na terra que nós gostamos e com pessoas que amamos, não é isso mesmo? Por aqui no Caminhos da Amazônia não faltam motivos para você ser feliz. Tem muita música boa, diversão e informação. Então aumente o volume e simbora navegar. No programa de hoje estamos falando sobre educação do campo. No primeiro bloco, Aliás de Costa conversou com o professor Edilson Albarado, que destacou os desafios enfrentados pelos estudantes das comunidades rurais da Amazônia para acessar uma educação de qualidade, bem como a implementação das políticas públicas e iniciativas para melhorar a educação do campo. Agora recebemos no Caminhos da Amazônia o Erlison Souza, secretário executivo da Federação de Casas Familiares Rurais do Pará, que vai falar sobre educação no campo no contexto da manutenção das casas
casas familiares rurais. Werlison, seja muito bem-vindo ao programa e compartilhe conosco como está a situação da educação do campo no Pará, no contexto das casas familiares rurais.
Hoje, no estado do Pará, nós temos 25 casas familiares rurais que se preparam, então, para a retomada das atividades em 2025. Gostaríamos de informar que participamos também, neste mês de fevereiro, da Conferência Nacional da Pedagogia da Alternância. Foi um momento que nós tivemos a oportunidade de ir numa delegação de 14 participantes, né, representação de professores, coordenadores, gestão, parceiros, alunos, que tinham o objetivo de fazer essa troca e também de analisarmos, dialogarmos também sobre o documento base que vai orientar a pedagogia da alternância. Dentro desse documento possui aproximadamente uns 6 eixos que dialogam sobre essas temáticas. E em dezembro também a gente teve algumas CFRs que começaram a receber o programa Pé de Meia, né, que é um programa do governo federal, né, como todos já sabem, e oferece então incentivo financeiro a estudantes. Então a nossa rede da pedagogia da alternância, a rede CEFAS, conseguiram acessar esse recurso, né, no mês de novembro e dezembro, e vão receber esses meses retroativos, receberam de agosto a dezembro. Nessa perspectiva, né, as CFRs passam por um processo de organização curricular agora em 2025, para as modalidades, né, do ensino fundamental maior, que vai do sexto nono ano, a EJA, terceira e quarta etapa, o ensino médio integrado e a EJA, integrada educação profissional. E também temos aí a modalidade subsequente, distribuída em 8 cursos também nessas modalidades, que são os cursos técnicos em agropecuária, floresta, guia de turismo, agroecologia, agroindústria, zootecnia, secretaria escolar, entre outros. Então, as CFRs estão passando por um processo delicado por conta do atraso do repasse do Estado, por meio do termo de fomento à federação, que gerou um desafio para a continuidade das atividades, o encerramento do ano letivo. A informação que temos é que havia saído a ordem de pagamento via SEDUC. Então, a federação aguarda, então, esse recurso chegar em conta para começar a liquidar os meses dos atrasos dos nossos colaboradores. E nesse processo, muito importante a gente estar nessa organização para que tudo ocorra de uma maneira tranquila e mais responsável possível.
E como devem ser implementadas políticas públicas para fortalecer o ensino da educação no campo?
Na rede FERCAFA Pará, então a gente espera que agora em 2025 nós possamos então acessar o recurso via Fundeb, né? Todas as casas familiares rurais do estado do Pará são vinculadas através de um termo de cooperação, um termo de fomento ao estado. Então, acho que esse recurso foi gerado pelas CFRs em 2024, a partir das matrículas dos alunos na rede, e a gente espera que o Estado possa garantir então o repasse de forma responsável, bem como a garantia da segunda matrícula, em virtude que os nossos cursos também contemplam o ensino médio e a parte técnica. Além disso, garantir que todas as populações elas possam ser contempladas de fato de direito, com políticas públicas estaduais, municipais, federais, porque de fato a educação do campo ela requer uma atenção, desde os programas de fortalecimento à educação do campo, desde a fiscalização, a implementação desses projetos no território e também o combate contra o fechamento dessas escolas, que são alvo muitas das vezes dessa política, né, do fechamento das escolas do campo, o que fere diretamente o direito ao acesso a uma educação de qualidade no seu território.
Muito obrigada, Werlison, por esclarecer a atual situação das casas familiares rurais no estado do Pará. Por falar nesse espaço, a Daniela Pantoja também se achega por aqui para compartilhar relato de professores e alunos que fazem parte desse processo de ensino e que reforçam a importância da pedagogia da alternância. Simbora conferir?
Caminhos da Amazônia.
Ensino, aprendizagem, habilidade, escola, estudante e aluno, todos esses termos estão interligados à educação, mas que não se restringe somente a isso. A educação é um direito de todos e busca o pleno desenvolvimento humano a partir do processo de ensino e aprendizagem. E uma modalidade de educação que praticamente existe em todo o país é a chamada educação do campo, que atualmente no contexto de Amazônia tem enfrentado inúmeros desafios. No estado do Pará, existem atualmente cerca de 9 mil escolas localizadas nos territórios do campo. A maioria delas são pequenas escolas e multisseriadas, localizadas em comunidades ribeirinhas, extrativistas, quilombolas e de assentamento. Para Ana Cecília, que foi educadora de ciências agrárias na Casa Familiar Rural, a CFR de Santarém, localizada na região de Santa Maria, um dos desafios é ter profissionais de educação que queiram ir para essas áreas. No entanto, o que se vê é pessoas que são de territórios se formando e retornando para lecionar.
Os desafios que os professores que atuam na educação do campo são vários, principalmente porque os professores que se formam, a maioria, querem estar mais nas áreas urbanas, nas áreas rurais, poucos profissionais tendem a ir. Mas é interessante perceber que hoje, né, está havendo um retorno de filhos e filhas da terra, filhas e filhas de território.
Ana Cecília ressalta ainda que as políticas públicas nesse contexto da educação do campo não são aplicadas da forma correta e em conformidade com a pedagogia da alternância.
Porque educação do campo é direito e não esmola. Então, visto esse contexto, eu posso dizer que as políticas públicas, nesse sentido, na educação do campo, não são aplicadas da forma correta.
Os alunos que fazem parte das casas familiares rurais geralmente são filhos de agricultores ou jovens agricultores. E ao chegarem nesse processo de ensino, se deparam com uma realidade totalmente diferente do modo tradicional, mas que reforça o pertencimento ao território, como pontua a professora Ana Cecília.
Os alunos, na maioria das vezes, são de territórios diferentes. Cada um, às vezes, quando começa a estudar esse tipo de educação, principalmente dentro do contexto em que eu estou presente, que é a CFR, que é a Casa Familiar Rural, que trabalha com jovens agricultores ou filhos de agricultores, a gente percebe que logo no início, quando eles chegam, eles não entendem, porque eles já estão vindo acostumados daquele ensino padrão. Aí quando eles começam a ouvir as cantorias, as místicas, as dinâmicas, os instrumentos pedagógicos, as noites culturais, as poesias, os poemas, os autores, os músicos, eles começam a entrar numa realidade. Quando você começa a ouvir dentro de uma escola como a CFR sobre liderança, sobre defesa de território, sobre pertencimento, você começa a refletir de onde eu vim e para onde eu vou.
Maria Gilda Costa é aluna da CFR de Santarém e pertence à comunidade São Pedro, no Rio Arapiuns. Ela relata que, infelizmente, a falta de professores efetivos atinge o processo de ensino dos alunos. Em alguns lugares, os professores se dispõem a ser voluntários, o que é muito importante, mas que esses profissionais deveriam ser mais valorizados.
A Casa Familiar Rural, ela estava fechada há uns 3, 4 anos. Então, quando ela voltou com professores voluntários, como sempre foi, né? E aí a gente estudou 4 meses e depois disso se começa o ano de 2024 com professores contratados. Então foi uma alegria imensa pra gente, né? Que a gente não ia estar dependendo de professores voluntários, estar esperando o dia que dava, o dia que não dava vir pra escola. Então começou-se 2024 com novos professores, excelente. Aconteceu que em junho de 2024 o governo não pagou o salário dos professores, né? Então, dali para frente, de julho para frente, as aulas paralisaram durante 4 meses. E depois dos 4 meses, se volta para o final do ano já, né? Com professores voluntários de novo.
Outro fator importante reforçado por Gilda são estratégias de formação da pedagogia da alternância, ou seja, o tempo escola e comunidade, que são essenciais para o aprendizado dos alunos.
É muito bom porque a gente consegue saber o que a gente fez durante o período dentro da escola, durante o período que a gente fica fora da escola. Então, durante esse período de alternância, a gente faz também as visitas, né, em algumas propriedades, né, de agricultores que trabalham com agricultura familiar, né, em pequena ou até grande escala. E a gente faz relatórios, a gente também recebe muitas visitas, né, de várias organizações, muitas visitas mesmo, que são tudo é importante. E é onde a gente trabalha a prática, né, e a teórica junto. Então é algo assim muito forte, porque a gente consegue entender muito bem. E é um ensino assim que eu falo que é muito diferenciado, né, que precisa ser valorizado.
As condições de ensino e aprendizagem, melhorias nas escolas do campo e casas familiares rurais seriam mais eficazes se as políticas públicas, tanto estadual como municipal, fossem implementadas nos territórios amazônicos. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
O projeto está montado então, a juventude quer, ela quer revolução. O projeto está montado então, a juventude quer, ela quer revolução. Jovem do campo e da cidade, na organização, trabalhando a consciência, fazendo transformação. Jovem do campo e da cidade, na organização, trabalhando a consciência, fazendo transformação. O projeto está montado então, a juventude quer, ela quer revolução. O projeto está montado. montado,
está montado então.
A juventude quer,
ela quer revolução.
Jovem do campo e da cidade, na organização, trabalhando a consciência, fazendo transformação.
Jovem do campo e da cidade, na organização, trabalhando a consciência, fazendo transformação.
É importante essa integração do ensino, escola e comunidade. É bom também saber que existem professores e profissionais da educação que se esforçam e lutam por seus direitos essenciais na educação. No estado do Pará existe o Termo de Fomento de número 43/2023, que possibilita a pedagogia da alternância e as casas familiares rurais em seu pleno funcionamento para os próximos anos. Porém, é necessário que, de fato, os repasses dos recursos sejam efetivados.
Jovem do campo e da cidade, na organização, trabalhando a consciência, fazendo transformação.
O projeto tá montado,
está montado então.
A juventude quer,
ela quer revolução.
Bom, turma, o programa de hoje foi muito essencial e importante para conhecer um pouco mais da educação no campo. Claro que ainda tem muito assunto, mas o nosso tempo já está finalizando. Ah, e se você quiser escutar novamente esse programa, acesse o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. E na próxima semana, sintonize seu radinho novamente, porque já vamos estar com mais uma temática fresquinha, regada de muito conhecimento e informação aqui no Caminhos da Amazônia. Até lá!
A esperança rege a canção da Amazônia, os povos da floresta e os pássaros entoam em uma sinfonia de amor, sublimando a vida e o grande Criador. Ensina os povos a viver, a conviver em harmonia e sonhar. Mas não são todos que almejam aprender, e mesmo contra a correnteza vão remar. Se a humanidade não cuida da grande maloca, a natureza dedilha tristes acordes,
amores a ecoar.
Se a humanidade não cuida da grande malaca, a natureza dedilha tristes acordes,
amores a ecoar. O mundo não se acaba.
Na fúria do mar e dos ventos, no gemido da terra e da selva, e na seca dos rios da Amazônia, a vida suplicará.
Presságios. A pátria das águas será a pátria dos sertões.
Inhambu prenuncia a noite longa.
É preciso sonhar e pensar nas futuras gerações.
Cujubim canta o novo alvorecer.
Canção do amor, vamos entoar. Terra, a grande maloca que devemos cuidar enquanto houver amanhã. Terra, a grande maloca.
Maloca, nossa mãe da Sul.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.